Olá! Está começando o 133º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunze, a garota sem fio, também está por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Feliz ano novo de novo?
Feliz ano novo oficialmente de novo agora.
É, a gente começou no dia 1, agora a gente vai começar em dia útil mesmo, né? Então a gente já tá voltando, já tá acompanhando, mas teve gente que aproveitou o fim de ano para colocar em dia os episódios, então a gente tem bastante feedback.
Uhum. Ainda bem, esquenta o coração quando tem bastante feedback. Agora, Bia, eu tenho um segredo para compartilhar com você e com todo mundo que escuta aqui o podcast. No mês passado, bateram aqui na minha porta, eram duas pessoas com uma etiquetinha assim no peito, terno, falaram assim, escuta, o senhor teria 5 minutinhos para falar sobre a palavra do Notion? Aí eu tava sem o que fazer, aí convidei para um café, eles não tomavam café, né? Convidei para uma água, tomaram uma água, falaram sobre o Notion. Falei, tá, vamos ver, vai. E sabe que eu tenho usado e eu tô gostando?
Olha, cedeu então ao hype? Que coisa.
Mais ou menos. É pra um projeto que apareceu no mês passado, eu comecei a trabalhar nele. E envolve bastante texto, uma organização de um volume grande de material. E precisava de uma flexibilidade pra não já pensar em interface, mas ainda assim pra poder administrar de um jeito mais fácil do que de um texto corrido, como é o caso do Ulisses.
Tá.
No caso do Google Docs, falei, putz, tá aí, eu pensei em usar ou o Evernote ou o Notion.
Uhum.
Como o Evernote atualmente é o Evernote, falei, não sei. Aí eu resolvi testar com o Notion e tem funcionado super bem.
Foi cooptado.
É, então eu não consigo, nesse momento eu não me vejo migrando tudo pra lá, porque o que ele tá sendo muito poderoso pra esse projeto específico, eu acho que é demais para todo o resto da vida, quando eu só preciso fazer um texto, só preciso fazer um roteiro corrido aqui pra gente poder gravar.
Uhum.
Então, esse lance dele ser bastante poderoso. Eu gostei, né? Ele tem... Quem mexe no WordPress já sabe, né? Que quando você vai com o mouse entre blocos de texto, de conteúdo, tem um botãozinho de mais ali que você clica e vem um atalho, um menu para você escolher, para facilitar essa criação mais modular, né? Organização de conteúdos. Ele tem isso junto de você apertar a barra, ele já... A barra de ladinho assim, ele já aparecer também o menu contextual com um campo de busca para você já digitar o que você quer, se você quer trocar o heading do texto, quer inserir um separador, quer... Então, olha, finalmente eu vejo o apelo, viu?
E você já tem uso suficiente para fazer um review? O que você gosta mais? O que você não gosta?
Eu tô com essa impressão de que ele é muito bom para esse tipo de projeto específico. Né? Apareceu a necessidade que a ferramenta se molda porque eu preciso, e não aquilo que eu falo que é o contrário, né? Que as ferramentas tentam fazer a gente encaixar no formato dela e nem sempre funciona. Então, para isso, eu tô gostando bastante. Vai ter uma segunda etapa desse projeto, que é pegar tudo isso que está sendo criado, links relacionando entre notas, né? Que tem a nota... Dentro, quer dizer, tem o caderno, sei lá. Dentro do caderno tem como se fosse páginas separadas, notas separadas, cada uma com o seu conteúdo. Tá tudo embaixo desse guarda-chuvão. E eu tô dentro do Notion fazendo relacionamento entre notas. Então, você tem um texto que tem um link que você clica, você vai para uma outra nota dentro dele já. Ele tem essa navegação. A ideia é pegar isso tudo e exportar em Markdown, para depois ir para num site.
Boa.
Vamos ver se isso funciona.
Então vamos acompanhar os próximos capítulos.
É, talvez eu devesse ter testado essa parte, porque eu tenho que ver como é que é o suporte à exportação de Markdown, especialmente para essas notas relacionadas entre si, que funcionam na navegação dentro do Notion.
Sim.
É uma coisa específica, assim, tá fácil demais para ser verdade, se o negócio realmente funcionar. Então, vamos ver, ainda é um projeto que vai levar um tempinho para ser concluído, mas... conforme for evoluindo ou for tendo novas impressões aqui que complementem isso, ou a hora que for pro ar, aí dá para falar, né, o que era e, enfim, e contar o pós, né, como é que funcionou toda essa segunda parte. Mas nesse momento, para todo mundo que falou, putz, uso o Notion, eu digo, olha, para essa necessidade vocês tinham razão.
Então, vocês que são fiéis da igreja de usuários de Notion dos últimos dias, mandem dicas para o Marcos que ele vai ficar muito feliz.
Mais calma, eu sei que todo mundo já está escrevendo as dicas loucamente. Me digam se exportação de conteúdos em Markdown a partir de artigos relacionados funciona. A gente começa por aí e vê o que acontece.
Foquem no Markdown, então.
Exato. Muito bem, agora que eu fiz aqui a minha confissão, deixa eu começar com o follow-up em relação ao que vocês mandaram nos últimos episódios. E um comentário rápido, eu falei, tenho falado da alergia da pulseira do Apple Watch que tem me dado.
Rendeu,
e a Pri Mansur falou que ela também... pois é, né? Não era só eu, tá vendo? A Pri falou que ela também estava com alergia às pulseiras de silicone do Apple Watch. Ela trocou pelas loop esportivas de nylon que fecham por velcro e as alergias pararam. Eu tenho um pouco de resistência a essas pulseiras, porque como eu uso só para fazer exercício e para dormir, né? É, suor, essa pulseira tem que ficar lavando ela o tempo inteiro a virar um... Né? Sim, a de silicone eu também lavo, mas essa você bota embaixo da água, dá uma esfregada, você pisca, pronto, já secou, né? A de loop esportiva de nylon, que é mais próxima de um tecido, eu não sei, vocês podem me dizer também como é que é essa parte administrativa higiênica da pulseira, porque sendo para exercício e para dormir, eu não quero levar a sujeira do exercício para dormir, e muito menos ficar... Né? Você lava a pulseira, bota no varal um pouquinho, sei lá. Então, vamos ver. Mas, obrigado, Pri, por ter mandado essa dica.
Tem que ter pelo menos uma reserva, né? Lava uma, usa outra, depois troca outra vez. E eu continuo usando a minha de malha de metal, né? Que realmente também não me dá alergia. Gosto bastante, é prática e ela fecha com um ímã. Se alguém quiser a dica também, eu passo o link pra vocês, tá?
A de malha de metal, eu tenho um asterisco que é... Eu divido alguma parte da genética com o Tony Ramos.
Ah!
Então... Só de testar essa pulseira, já ela me depilou o pulso, o punho, né? As pessoas ficam bravas quando fala pulso. Loucamente. Então, também, ia ter um problema.
Tá certo. Tem as de couro também. Couro também tem esse problema, né? Pra fitness, não é muito adequado.
É.
Enfim, que bom que nós temos diversos tipos, com diversos materiais, né?
Uhum, pois é, obrigado mais uma vez. Agora, Bia, a gente tem falado também sobre rastreio de leitura, falamos de aplicativos, etc., aquelas dicas que a gente deu na semana passada, que vocês mandaram pra gente, na verdade. E o Rodrigo Castro complementou a dica, ele falou, pra rastrear a leitura com timer, já que tem ali como faz parte do pacote, ele deu a dica do Margins. Ele falou que atualmente só tem pro iOS, mas que tá chegando em breve. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas é basicamente... margins.app. Eu achei engraçado que você entra no site e o texto é de propósito bem bagunçado, a margem.
Tô olhando aqui, carregou tudo errado a página, que não, é assim mesmo.
Parece que fui eu que fiz o CSS, mas não, ela abriu assim de propósito. Mas tá aí a dica, interessantíssimo. Dá pra ver na interface, né? Ele mostra ali, você já tem, se você estabelecer um desafio de leitura pro ano, ele já mostra como é que tá o seu... objetivo, se você, tá na imagem aqui, 9 de 12 livros lidos esse ano, o objetivo aqui são 12, tem a parte de descoberta também, de biblioteca, junto com a home, administrar o que você tá lendo. Interessante, viu? Acho que pode ser uma boa ajuda aí pra galera, e obrigado, Rodrigo, por ter mandado a dica.
Legal.
E ainda, sobre leitura, agora veio uma dica que me parece que veio de você, né? Que você descobriu um bot. O que tem a ver um bot de Telegram e Kindle?
Olha, eu não lembro quem que mandou, se foi em algum grupo, porque já faz um tempinho isso eu comecei a usar. Tô usando, então tô passando a dica pra frente, né? É o Send to Kindle, é um bot pra Telegram. Você configura ali rapidinho, coloca o seu endereço de e-mail da Amazon, porque ele usa esse método, né, pra enviar... livros, documentos e tal, e pronto, só arrasta, joga lá, vai para sua biblioteca de nuvem do Kindle e vai para os seus dispositivos, caso você esteja configurando para fazer isso lá na página da Amazon, né? Prático, rápido, é só arrastar, soltar e manda seu material lá para o seu Kindle. Então é o Send to Kindle, o to é o número 2, tá? Send to Kindle bot.
Boa, claro que ele vai estar aqui na descrição. Eu achei bem interessante que ele lida com múltiplos formatos de arquivos para transformar num e-book e poder mandar para o Kindle, né?
Isso.
E promete suporte a vários idiomas já, né, que os usuários, bom, usem.
Sim.
Então, a promessa é muito boa. Se você está usando e está gostando, já é uma boa chancela também.
É bem prático. Gosto porque é prático e rápido.
Sim, que é bom. Agora, sobre anéis inteligentes, a gente pediu para vocês mandarem para a gente as impressões que vocês tiveram daquele uso, daquele surto que foi a compra mundial de anéis quando a Samsung anunciou dela, etc. E o Fabiano Castelo falou que teve a mesma experiência que você, Bia. Ele falou que incomodou o uso. Usou por umas 3 semanas e foi pra gaveta. Não teve jeito. Sigam mandando pra gente. E ele aproveitou e fez uma pergunta. Ele falou assim, qual que é a pulseira que a Bia mencionou, né? Que é uma pulseira específica pra sono. Ou ele complementa. Ela tava falando de um relógio com sleep cycle, pillow e coisa assim.
Ah, eu acho que ele tá falando de um dispositivo que a gente comentou, que não é nem relógio, não é nem pulseira, não é nada. É um clipe que você coloca na roupa, pode fixar em qualquer lugar. E não foi tanto o dispositivo que me chamou a atenção, mas foi o software, né? O ecossistema que faz cruzamento de informações do seu sono com outros dados de saúde, que é uma coisa que eu acho muito útil e que eu já queria ver, né? Aí, uhum, integrada aos mais diferentes wearables. A gente comentou desse vídeo, aí tinha até um colchão inteligente também. Tudo por assinatura. Esse software também que eu achei legal, também é por assinatura, né? Mas o dispositivo em si eu achei meio coadjuvante, viu? Mas é interessante, uhum, você ter a opção de clipar na roupa ao invés de colocar na pulseira ou como anel, né?
A parte de clipar na roupa eu acho que eu perdi no vídeo, mas eu vou deixar o vídeo aqui de novo na descrição pra quem quiser. Eu lembro que era um dispositivozinho, né, autocontido, que ele acoplava numa pulseira pra você fazer talvez esse exercício também, não sei. E ele tem rastreamento de sono, então a gente deixa aqui mais uma vez o vídeo na descrição e... Agora, se não for isso, ajudem a gente.
Uhum. Exato.
E falando em pedir ajuda, Bia, deixa eu juntar uma coisa com a outra aqui. Porque a gente tem um desafio pra vocês, tá? Aparentemente, eu e a Bia comentamos em algum episódio faz um tempinho sobre uma IA voltada para a criação de roteiros. E, ao longo dessa última semana, o Marlon Cerozino falou, né, que a gente comentou isso há alguns meses, procurou, não encontrou, quis saber que ferramenta era essa, a Bia procurou, eu procurei, a gente não encontrou. Então, para quem lembra que ferramenta que era essa, mandem para a gente e ajudem o Marlon e a gente a refrescar a memória. Mas ele falou que não era um GPT, era um outro LLM, uhum, que auxiliava na criação de roteiros.
Nossa, é que é tanto software, tanto serviço que a gente testa, e na hora de falar algum específico, assim, mesmo tendo os links em cada episódio, né, eu fiquei meio perdida nessa, então passei a dúvida pro Marcos, que tá passando pra frente aqui, pra vocês ajudarem o Marlon e nós a encontrar que software é esse, tá?
Eu procurei também nas transcrições, que ele falou que faz alguns meses, nas transcrições aqui dos episódios do Área de Trabalho. Eu e o Rambo temos aqui uma ferramenta nossa, que é o GPT, o Gigahertz, a gente brinca, né? O GPT só de coisas também, uhum, quando aconteceu isso? Ele também, né, não encontrou, então das duas uma. A gente tá numa amnésia coletiva, o Marlon tá sonhando com episódios do Área de Trabalho, o que é bem interessante também. Você fala pra gente qualquer audiência, a gente coloca aqui no Media Kit.
Uhum. Boa.
Mas diga pra gente, foi curioso, tá lançado o desafio.
E já que a gente falou tanto de trackers para sono, eu encontrei um artigo aqui do Lifehacker, um site muito legal, gosto bastante, bem antigo já, porque eu lembro que eu leio ele já desde, poxa vida, nem sei quando, né? Sempre tem dicas legais, assim, de hacks de estilo de vida mesmo, né? E eles publicaram aí, recentemente, né, Item Stack, para melhorar a qualidade do sono. Então, tem várias dicas lá de software, tem também dispositivos, muita coisa. Sugiro que vocês deem uma olhadinha, conheçam. E tem até para quem tem... Quem ronca? Apneia de sono, tava tentando lembrar o nome. Para quem tem apneia de sono e ronca, pois é, existe um app chamado Snore Lab. Snore é roncar, né? Que fica te ouvindo durante a noite. Isso me chamou muita atenção, né? Então dê uma olhadinha no artigo, lá tem muita coisa interessante.
Boa, vai estar aqui na descrição. Gostei que o artigo está organizado por problemas de sono. Dificuldade para adormecer, dificuldade se você fica virando muito à noite, se você acorda fácil, temperatura, dor de cabeça. Bem interessante. Uma das dicas é o Oura Ring. Então, para quem comprou e não funcionou, tem as outras dicas para talvez ajudar aqui também.
Legal.
Achei interessante. Agora, alguns episódios a gente comentou que... Na verdade, a Sandra Martini comentou com a gente que ela escuta e canta música em inglês e em coreano enquanto estuda. E a gente falou, como, né? Tem um cruzamento de fios aí que é interessante. E ela falou que fez um cursinho de inglês durante um ano e começou no entendimento aí de inglês. Na época, ouvia pop e, ao longo do tempo, foi resultando num domínio de pronúncia. Ela falou que vocabulário e formulação de palavras e frases são habilidades que ela ainda não possui. E quanto ao coreano, ela consulta com frequência as letras de músicas na forma romantizada. Então, ela entende pouco sobre os ideogramas coreanos. E conclui que, além de cantar quando tá estudando, também faz isso quando tá em trânsito e falou, modéstia à parte, minha pronúncia nos dois idiomas é ótima.
O problema é que daqui a pouco você tá aprendendo coreano, sai falando e você vai ter que mudar de idioma na hora de estudar, viu? Porque, como a gente comentou nos episódios, né, você tem que ouvir uma música no idioma que você não entenda, né? Pra que não haja conflito ali na área do cérebro que processa a linguagem. Então, tá aí, ó, tá vendo? Até a diversão aí, uma coisa... que você pensa que não vai fazer diferença na sua vida, pronto, pronúncia melhora bastante. E eu sinto assim com relação ao alemão também, né? Convivo desde criança com esse idioma. Alemão é uma língua que a gente nunca vai aprender 100%. Mas eu tenho uma pronúncia muito boa, eu tenho um entendimento assim muito bom, e parte é de ouvir praticamente desde bebê, né, familiares falando nesse idioma. Então, é importante, viu, Sandra? Muito legal que você tenha esse contato direto com o idioma, porque cria uma familiaridade e facilita mesmo a pronúncia depois.
É, né? E para idiomas que são mais distantes do nosso, mais próximo ainda de latim, então a gente aprende desde criança português, então o espanhol, o italiano, o francês são meio vizinhos ali, né? O alemão, ele separou mais cedo na árvore de separações de idiomas, então você ter contato quando é criança facilita bastante quando o cérebro está bem mais maleável ainda para você aprender, entender, versus querer aprender quando está mais velho, né? Eu fiz alemão por uns 2 anos. Eu fui para a Alemanha, achei incrível, não entendi nada, falei, quero aprender a dominar esse idioma para voltar aqui e viver de verdade aqui a experiência de estar viajando, né? Então... Mas é bem mais difícil do que aprender quando é criança, sem dúvida.
Sim.
Agora, Bia, seguindo aqui na sequência, né, que a Sandra falou sobre escutar, você me mandou um vídeo do Drauzio Varella, é um vídeo novo, eu acho que ele tinha falado já sobre isso antigamente, sobre escutar as coisas em 2x, é um vídeo que ele questiona, né, por que estamos com tanta pressa, e ao longo do vídeo, na descrição mesmo, comenta que esse é o tipo de ferramenta que pode parecer que está ajudando, mas traz aí, de acordo com ele, é prejudicial à saúde mental. Quer falar sobre isso?
Então, essa discussão apareceu lá nos grupos, né? No Mundo Sem Fio, no Produtividade Móvel. Quem quiser conhecer, manda uma mensagem para mim no Telegram, @biakunze, que eu mando os links para entrar nos grupos, que eles estão em privado, né? Para evitar spam. Então, por isso eu peço para vocês entrarem em contato comigo. E deu uma discussão grande esse vídeo aí, basicamente por ele misturar um pouco os assuntos foco com... prejuízo à saúde mental, e eu quero concordar com o pessoal lá do grupo, realmente ouvir algumas coisas assim aceleradas, em alguns contextos eu acho que é válido, eles têm razão, por exemplo, ouvir um áudio do WhatsApp, você tá sem tempo, não quer perder ali muito tempo ouvindo blá blá blá, ainda mais que tem gente que é bem sem noção na hora de mandar áudio, né? Eu gosto de ouvir as coisas aceleradas, como eu já expliquei, né, em aulas, mas que eu já conheço o assunto e eu quero só esclarecer determinados pontos, eu não ouço aulas inteiras, eu vou direto ao ponto daquilo que eu quero esclarecer ou relembrar, então como eu já conheço aquele assunto, eu acelero. Mas eu acho que a crítica principal é com relação a adolescentes e jovens que estão ouvindo tudo em modo acelerado, até séries e shows, e isso realmente eu não consigo entender, né? E nesse vídeo o Drauzio fala, né, por que que estamos com tanta pressa? A minha teoria, eu já falei aqui pra vocês, né, as pessoas querem ouvir vídeo acelerado pra que sobre mais tempo pra ouvir mais vídeos acelerados. Não, mas falando sério, ele fala que ansiedade, estresse, realmente... podem surgir, né, tem uma ligação aí com pessoas mais ansiosas e isso eu sinto, né, eu assisto, vejo coisa, quando eu vejo coisa acelerada, começa a realmente me dar uma ansiedade e não só durante o vídeo, parece que durante o dia eu fico assim também. Então eu ainda ouço podcasts de notícias, por exemplo, né, drops da CBN, lá tem às vezes 2, 3 minutos, eu ouço em velocidade normal mesmo, caminhando, eu tenho o meu momento do dia, que eu gosto de ouvir esse tipo de conteúdo, que é ou em trânsito, né, em comutação, ou então em faxina, às vezes em atividade física, né, às vezes música, às vezes eu ouço alguma coisa, Mas não, isso é uma coisa que eu não me permito fazer e eu não vou ouvir conteúdo desse tipo de forma acelerada, não, porque eu percebo que eu não retenho como eu gostaria de reter e eu fico mais ansiosa assim. Mas isso sou eu, né?
Eu não tenho pudores em escutar em 2x, em 3x, nunca foi
Caramba.
Um problema pra mim.
Três vezes já é um chipmunk já, né?
Mas é curioso porque eu só consigo, por exemplo, podcast em português quando a pessoa tem uma dicção boa e fala de uma forma bastante pausada.
Uhum.
Em 3x, numa boa, mas de fone de ouvido. Na caixa de som, eu brinco que parece que as palavras espalham pela sala assim, e no fone de ouvido é direcionado pro meu cérebro.
Tem que sair
aí
catando.
Funciona, né? Exato, né? Então na caixa de som não dá certo. Em inglês, 2x5, 3 vai
tá.
Bem também. No YouTube, especificamente, eu tenho um dado não oficial aqui, é que 90% de qualquer vídeo do YouTube é dispensável. Né? E você até brincou com isso lá no grupo. Você falou que o próprio vídeo do Drauzio é bom, né? Que não tem abertura, não tem pedido pra se inscrever, não tem sininho, não tem seguir.
Isso me irrita,
né?
Mais, gente. Eu ouço em velocidade normal, eu entendo. Tem um monte de blá 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 desnecessário. Aí o fulano fica falando lá. Ah, você pode se inscrever. Todo mundo sabe que é só se inscrever, que você pode clicar sininho, tá tudo. Pra que ficar repetindo isso, gente? Acho que todo mundo sabe já como o YouTube funciona, né?
Uhum.
Precisa ficar pedindo toda hora aí.
E eu digo isso sendo uma pessoa que a gente abre e finaliza. Na verdade, todos os episódios da Gigahertz têm uma estrutura bastante fixa e é de propósito para primeiro criar o hábito e a familiaridade para você saber exatamente o que vai esperar e você dá play sem ter que pensar muito e aí você concentrar no conteúdo.
Perfeito.
E outra coisa, tem capítulos.
Uhum.
Dá para pular os capítulos.
É.
E outra coisa, para quem quiser mexer na velocidade, você mexe na velocidade. E acho que no YouTube agora tem a parte de você separar os vídeos também, etc. Mas a inflação da duração do vídeo com conteúdo, com uma parte que não tem substância, você entra, você quer descobrir uma informação. É um vídeo de 15 minutos que começa com aquele teatro todo, aí conta uma história. No meio do vídeo, em algum momento, teve informação e aí depois tem mais a outra metade de nada de novo, né? Isso é que nem a carteirinha de estudante, que o preço do ingresso foi aumentando a quantidade de carteirinha de estudante, o preço compensou porque tinha mais carteirinha. É a mesma coisa, né? Ficando em 2x, o pessoal tendo... A gente, assim, quem entra em qualquer vídeo do YouTube hoje em dia e assiste do começo ao fim, prestando atenção em 1x, vocês são heróis. Merece aquela medalha de honra púrpura lá.
Obrigada.
Porque não dá, né? Porque tem muita sobra. Né? Você quer descobrir uma informação, então, como é que é aquelas profecias que se autocompletam, né? Então, acho que
Sim.
é meio por aí. Mas, não sei, eu convivo bem com essa aceleração e não é isso que degrada a minha saúde mental. Tem outras coisas mais no topo dessa lista. Acho que vai bem de cada um.
Nossa, e é tão bom pessoa que faz capítulos. Pra mim é a melhor coisa. É muito melhor do que acelerar. É, por exemplo, você vai falar de gadgets, como a gente tava falando ali, pra sono. Aí tem outro, já tá os capítulos ali. E esse é o tipo de conteúdo que eu deixo pra ver na minha mesa aqui. Não escuto em mobile, não. Justamente o que eu quero ver na tela grande, eu quero prestar atenção nos detalhes, e eu consigo pular os capítulos ali. Geralmente eu pulo a parte de caixa, tem gente que tem fetiche em caixa, né, gosta de ficar mostrando a embalagem, essa parte eu sempre pulo, porque realmente não me interessa. Então é muito mais prático e, nossa, muito amor para produtor de conteúdo que faz isso, viu? Amo vocês.
Obrigado. Agora, é interessante você ter falado sobre fetiche de caixa. Eu tô sendo injusto aqui, tá? Então, foi um feedback muito bacana. A gente lançou pra vocês que escutam aqui o podcast o desafio de mandar pra gente qual que é o gadget mais antigo que vocês têm. Esse desafio, ele tá mudando e expandindo pra coisas ligadas à tecnologia, coisas velhas ligadas à tecnologia que vocês têm aí em casa, encostado. Pode ser um CD ou disquete ou seja lá o que for, né? E o Rubens Padovese mandou pra gente um conjunto de 18 fotos com muita coisa velha. Eu brinquei de fetiche de caixa por causa disso, né? Ele guarda, ele falou que guarda tanto caixa, tão, né? Ele dizendo, hein? Eu sou tão doido por caixas que tem aí nas fotos, tem a caixa que ele despachou pra Inglaterra com caixas vazias de coisas de tecnologia que ele comprou.
Nossa.
Com a irmã quando eles foram estudar lá fora, e as fotos são uma
realmente
viagem no tempo, né?
Caramba.
Elas vão desde, ele falou, um joguinho nacional muito bacana, que era o Outlive. Mostrou também que ele tem aqui o Fine Artist, que era da Microsoft. Uma série de enciclopédias. Falou que é que nem você, Bia. Provavelmente rato de enciclopédia. Então tinha até um jogo interativo com enciclopédia. Você ia rodando como se fosse um domo central, passando por materiais, história e etc. Mandou que ele tem o Windows Phone. Mandou também aqui coisas mais antigas de AirPods Extreme da Apple, Time Capsule também. E ele falou, tem mais fotos, mas vou parar por aqui, que eu acho que já mandei fotos demais. Manda que tá pouco, pode mandar. Mas, bem interessante, obrigado por ter tirado um tempo para organizar as fotos bonitinhas, né? Tudo ali em cima da mesa, detalhado. Bem Nossa. Interessante.
Não, é legal que ele teve a paciência de organizar tudo em cima da mesa. Dá para ver. Nossa, é tanta coisa ali. Flight Simulator, eu joguei. Nossa, tô viajando no tempo aqui. Olhando as imagens. Legal, legal que você teve a paciência de guardar e tudo em excelente estado de conservação, viu?
Uhum. Agora, quem também mandou e contribuiu aqui pro desafio foi o Alexandre Custódio, que falou que curte guardar revistas que falam do passado e sobre um possível futuro. E que pode até já ter passado nesse momento, né? Ele falou que ele mandou aqui. Ele tem uma série das revistas super interessante. E a mais antiga é de 1988.
Caramba.
Ele falou que a cápsula do tempo dele assinou praticamente desde o início e acha que marcou o crescimento de muita gente, né? Concordo, né? Inclusive o meu também, que curte tecnologia, ciência e etc. Inclusive mandou fotos das capas que ele tem.
Poxa, né, vida. Olha, tem uma ali que eu fiquei curiosa. Programas já conseguem raciocinar. Viagem pela realidade artificial. O que será, hein? Esse eu fiquei curiosa. E eu fiquei devendo para vocês falar sobre revistas físicas, né? Só não fiz o meu apanhadão ainda, porque eu fiquei de ir naquela banca, eu não fui, né? Que tem revistas importadas e tem revistas mais específicas, assim, que eu tô buscando, né? E eu tô pra encontrar uma pessoa também que quer me entregar alguns exemplares. Não deu certo ainda de desencontrar e tal. Vou ver se agora em janeiro eu consigo. Mas eu não esqueci dessa pauta e eu vou retornar no futuro, tá?
Boa. E aí é bom que a gente aqui vai ter pauta também bastante pra falar quando você pegar essas revistas. E obrigado também ao Alexandre por ter mandado. Tem uma das capas que falava, né? Eu queria saber isso. Tem aqui, né, que fala sobre o que sabe o Nostradamus da ciência. Eu fiquei curioso, falei, cara, quem que eles classificam como o Nostradamus da ciência? E é uma capa de revista, deixa eu pegar até a data aqui certinha.
Não é o Bill Gates que falou que 32 kilobytes de memória Não. seria suficiente pra...
Não, pior que não é.
O Rubens falou do Windows Phone, enquanto você procura aí. Comecei a viajar no tempo aqui de novo com o Windows Phone, né? O Rubens é fã também, né? É, ele disse que eu adoro, pena que acabou. Nossa, eu não perdoo o Balmer, viu? O que esse cara fez com o Windows Phone, não, nunca vou perdoar ele. Porque era um ecossistema incrível, gente. Não sei se vocês vão lembrar, no tempo daqueles Androids baratinhos, Galaxy J, não sei, eles eram muito, muito, muito ruins. E eu gostava de analisar, escrever, resenhar muito o aparelho de entrada, porque tinha uma demanda grande por esse tipo de dispositivo. É a tia ou o tio que só quer usar o WhatsApp, consultar uma outra coisa, instalar um Uber e acabou, né? Então, uhum. Tinha uma demanda por esse tipo de usuário, só que não tinha aparelho bom, adequado para eles. Eram todos lentos e memória insuficiente. E já começava a receber foto ali, já esgotava a memória interna. Aposto que o Windows Phone tinha uns bem baratinhos, tão baratinhos quanto os Androids mais baratos. E o sistema operacional era igual, independente, a fluidez, a usabilidade, era igual no dispositivo barato e no dispositivo topo de linha. Isso era o que mais me encantava no Windows Phone, era uma espécie de respeito ao usuário. Claro, uhum. Os aparelhos topo de linha tinham muito mais funcionalidades, faziam muito mais coisas, tinham um desempenho muito melhor, mas o fato é que você pegava um baratinho, você não ficava ali esperando carregar as coisas, o scroll não era engasgado. Nossa, eu tenho muitas saudades do Windows Phone.
É, e olha que o Balmer insistiu muito em Windows, e esse foi o problema, entre aspas, da Microsoft, que deixou ela meio estacionada, né? Então... Mas não soube aproveitar, e especialmente o mobile, passou, né? Agora, eu achei aqui, foi em agosto de 2012, que é a revista dessa Nossa. Edição, eu perguntei quem que é Nostradamus, ele falou que é o físico Michio Kaku, dando destaque na matéria do livro A Faísca do Futuro.
Entendi.
Muito bem, obrigado a vocês. Sigam mandando, tá, os materiais, que é bem interessante e divertido fazer com vocês essa viagem no tempo. Agora eu quero comentar um pouquinho, a Bia deu um teaser de uma coisa que a gente vai falar num episódio futuro sobre biblioteca de prompts, e o Fabiano Castelo mandou pra gente uma dica que ele usa para administrar a biblioteca dele. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho, e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço, e depois 3 meses de bônus se você acessar o plano anual por meio do link expressvpn.com/adtrabalho ou usando o cupom ADTRABALHO na hora de fazer o checkout, ou clicando, tocando aqui na descrição também, que você já cai direto lá com o cupom aplicado. Se você viajou ou está viajando nas férias, Wi-Fis públicos são a sua salvação, mas podem ser a sua perdição também. Por quê? Porque vai saber como é que está a segurança, como é que, né, por que que ele é de graça, se os seus dados são o preço, são a parte do preço da conexão, no avião você paga e ainda assim os seus dados pagam a outra parte. E aí, o que, que são os seus dados, né? O que está trafegando, por quanto tempo você está usando, quais servidores você está acessando, quais dispositivos, a partir do que está acessando também. E você deveria poder dizer não para esse tipo de coleta de dados, afinal os dados são seus, e você diz não com o ExpressVPN e passa a ser tudo criptografado e nem ela sabe o que está acontecendo com os seus dados ao longo da sua navegação. Eles também investem muito em estabilidade, em velocidade, então mesmo roteando os seus dados para países distantes, você não é penalizada ou penalizado por isso. E por que você rotearia para países distantes? Para streaming, por exemplo, você vê o catálogo desses países, que é diferente do Brasil. Você liga, roteia pelos Estados Unidos, o streaming acha que você está lá, aí ele mostra o catálogo de lá, que é diferente do que tem o daqui. The West Wing, que eu estava vendo no Max com a ajuda da ExpressVPN, saiu do Max, eles não renovaram para cortar custos, fiquem na mão. Mas ainda assim eu posso seguir usando a ExpressVPN para ver outras coisas por lá, em outros streaming de áudio também isso acontece. E o contrário também, estou viajando, quero ver uma coisa que só tem no Brasil, ligo, roteio pelo Brasil e pronto, assisto a esse conteúdo. E para ver como é fácil você colocar no seu telefone, no seu tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu uso, no roteador de casa, se você quiser já proteger a conexão de todo mundo ao mesmo tempo, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho e aí você tem um mês de graça para experimentar, depois 3 meses de bônus quando acabar o seu plano anual que você assinou por meio do link expressvpn.com/adtrabalho ou usando o cupom ADTRABALHO no checkout, ou clicando e tocando aqui na descrição para já cair com tudo aplicado bonitinho. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
É, e eu quero reforçar aqui que tem muito documentário legal que nunca vai ser mainstream, e quando eu falo mainstream, é de uma Netflix, da vida uma poderosa, porque hoje nós temos elite nos streamings também, e temos os streamings alternativos. Eu tô vendo alguns aqui, alguns serviços que eu quero falar no futuro para vocês, mas sem um VPN você fica sem acesso a muita coisa, como aquele documentário Swiped que eu falei, lá do Channel 4, né, de um canal britânico. Então, sem VPN, realmente, você fica isolado de muita coisa que não é mainstream no mundo aí do streaming, documentários, coisas interessantes. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por patrocinar o Área de Trabalho.
Obrigado, e vamos lá. Você fez o teaser, a gente vai em breve falar sobre biblioteca de prompts, que é uma forma de você administrar, fica mais fácil de você reutilizar prompts que você tenha tarefas que tenha que cumprir com frequência nas conversas com LLMs. E o Fabiano Castelo falou que a biblioteca dele fica numa ferramenta que ele conheceu aqui no Área de Trabalho, que é o Expanso. Vai, o link vai estar aqui mais uma vez na descrição. É uma figurinha carimbada recente, o Expanso aqui, né, Bia? Mas pelo visto já está fazendo a diferença. E ele falou que mantém uma aba fixa no VS Code com a configuração do Expanso. E sempre que ele quer acrescentar ou mudar alguma coisa, já está na mão. Ele fala que no ChatGPT, por exemplo, ele usa coisas tipo gpt.python. E isso já expande ali, já traz o prompt completo que ele quer quando está usando no contexto de fazer programação com linguagem Python. Então fica aí uma dica de como administrar com o Expanso ou com outras. Eu falo sobre o TextExpander, que já foi patrocinador aqui do Área de Trabalho e uso todos os dias. Fica aí a dica e obrigado, Fabiano, por ter mandado.
Boa lembrança.
E bom, também no contexto de IAs, o Sam Altman é um cara que sabe fazer barulho, né? Ele costuma postar ali no Twitter ou os teasers de coisas que a OpenAI vai anunciar, que todo mundo já sabe o que é, mas ele posta só para confirmar rumores. E nessa última semana, ele falou que a OpenAI está perdendo dinheiro com o uso do ChatGPT Plus, que custa $200 por mês, de tanto que as pessoas estão usando. E eu vi que isso chamou atenção, né, Bia?
Pois é. Sei, eu achei que ele meio que deu uma incrementada e uma exagerada. Não sei se eu, por isso que eu passo a bola para você. Você acha que tem, quem tá usando, pagando o ChatGPT Plus, tá usando tanto assim os recursos da OpenAI?
Olha, certamente há quem faça valer os 200 dólares por mês. Mas não é todo mundo, né? Para essas pessoas específicas, a OpenAI pode estar perdendo dinheiro com o GPT Plus de 200 dólares por mês. Mas no agregado, eu vou cravar que é impossível, se você juntar todo mundo que está assinando e essas pessoas usando, que ela fique no prejuízo. E tem uma outra coisa. Se essa é a realidade hoje, daqui a 3 meses, já vai estar resolvido, porque esse tipo de coisa evolui rápido para ficar cada vez mais eficiente, né? Então, é que nem, sei lá, seguro de saúde. O limite de internet de banda larga fixa. Você tem as pessoas que usam muito acima da média, mas pelo volume de pessoas que usam, se nivela isso e daí que vem a grana, né? Quem usa pouco é quem banca para quem usa muito e a coisa fica no zero a zero. E tem o fato também de como a OpenAI ainda não é uma empresa de capital aberto, esse tipo de declaração pode ser exagerada, não precisa ser verdade, não passa por auditoria, porque você não está informando o mercado, o investidor, com base nisso, né? Se ela tivesse ação na bolsa e ele falasse uma coisa dessa, aí seria bem diferente o contexto. Mas nesse momento, acho que foi só ele, Sam Altman, sendo Sam Altman e fazendo um barulhinho para voltar o ChatGPT Plus à discussão, como está sendo exatamente nesse momento aqui.
E já que a gente está falando dos GPTs e pagos e gratuitos, a Mariana também trouxe para mim aqui uma dúvida, né? Se ela perguntou se teve alguma mudança no modo que o Claude funciona no modo free. Na verdade, não teve, né? Ela disse que antes ele diminuía o modelo, né, para um haiku, mas isso não é sempre, Mariana. Depende dos momentos do dia, tá? E eu já percebi que na parte da manhã você ainda consegue usar o Sonnet no modo free. Tá? Aliás, eu acabei de fazer isso e eu tô usando o Sonnet aqui. Então depende mesmo da hora do dia. Esse horário de manhã, assim, 8, 9 da manhã, eu acho ótimo, né? Porque o pessoal na Europa ainda tá lá. Eu acho que o boom mesmo é tarde, final de tarde e noite. Então, se você quiser pegar o modelo mais avançado free, você vai ter que escolher o horário do dia para fazer isso. Tá? Agora ela tá perguntando também se tem algum lugar onde seria possível ver o que é possível fazer gratuitamente, né? O FAQ da Anthropic é bem fraquinho, só diz que existe um modo grátis. Eu não encontrei, por isso que eu passei a bola para você, Marcos.
Eles têm um lugar fácil, não. Mesmo porque essas regras mudam bastante, e eu acho que até para benefício próprio, que a Anthropic não bota ali na tinta, né, o que que é que cada coisa pode usar. Eles têm mesmo esse lance de fazer o um malabarismo de no plano gratuito, uma hora é o Cloud Sonnet, uma hora é o Haiku, uma hora você entra e fala, não, desculpa. Então, eu acho que isso depõe um pouquinho contra a Anthropic. A prioridade deles tem que ser para quem está pagando para usar serviço. Perfeito, né? E eles têm uma estrutura menor do que a da OpenAI. Ok, eles estão tentando, né, resolver isso, acabaram de fazer uma rodada de investimento, estão para fazer mais uma com uma avaliação de 60 bilhões, com novos investidores também, para o quê? Para comprar GPU do NVIDIA, botar no servidor e falar, vamos lá, agora vai, né? Mas eles, eu acho que são meio estabanados nessa imprevisibilidade do serviço para quem é usuário gratuito, porque se eu entro lá e ele está frequentemente limitado ou não está funcionando, eu não falo, puxa, tá aí, vou pagar 20 dólares. Eu falo, eu não, eu vou para outro lugar. Então, acho que eles estão pisando um pouco na bola com isso. Tudo isso para falar o quê, né? No máximo, o que eles têm quando você entra no site, que eles têm lá o destaque de upgrade, você vai lá em cloud.ai/upgrade, e ele fala sobre o que que tem no modelo Pro e o que que tem no modelo de times. Ele nem compara com o modelo gratuito para não ter que se prender a cumprir essa comparação, né? Então, eles falam sobre 5 vezes mais uso, acesso a projetos, usar modelos como o Claude 3 Opus, acesso antecipado a funções novas, mas a comparação nesse momento com o que tem no gratuito e o que tem no pago, eu desconfio que nem Anthropic saiba dizer.
Então, infelizmente, Mariana, a gente vai ter que caçar, garimpar e achar informações, mas tem muito site aí de produtividade que dá uns insights, né, legais, mas tem que garimpar mesmo, tá?
Uhum. Agora eu quero só lançar uma pergunta aqui para pessoas que escutam o Área de Trabalho que assinaram o ChatGPT, esse modelo de $200 por mês. O Rambo comentou no Área de Transferência, então posso comentar. Ele assinou até para poder usar, testar bastante o Sora, que era aquela geração de vídeo,
sim,
com IA, que é bem,
tá,
fraquinha, na verdade, mas tudo bem, né?
Uhum.
Então vamos ver como é que, se ele tem usado mais, se ele renovou a assinatura ou não, para outras coisas além só de usar o Playground lá do Sora. Mas para quem escuta aqui o podcast e está pagando essa bala, digam pra gente se tá valendo a pena, se vocês notaram diferença, se tá compensando, e se vocês fazem parte do time dos que estão dando prejuízo lá pro Sam Altman. Vai ser interessante. E quem também falou nessa última semana, não diria que prestou contas, e eu tô falando também porque é a Bending Spoons, né, que tem uma relação com ferramentas que tentam incorporar IA, eles também compraram faz um tempo o Evernote, prometeram um monte de melhorias e publicaram um texto prestando contas das 100 melhorias que eles lançaram ao longo de 2024. Antes de qualquer coisa, Bia, pensando, eu tô perguntando do jeito não irônico, tá? Pensando no ano passado, você tendo...
Testou as 100 melhorias.
É, vamos fazer um review de uma por uma aqui até o final do episódio.
Meu Deus!
Não. Olhando de modo geral, como é que você usa... como é que você percebe que tá o Evernote em comparação com talvez o começo do ano, pré-compra da Bending Spoons, saldo positivo, saldo igual? Esquece talvez o preço, a gente falou bastante disso, mas ferramenta mesmo. Eles estão cumprindo a missão de melhorar?
Olha, eu acho que a minha principal crítica, que era o desempenho, a rapidez, eles ficaram aí... Nossa, acho que os últimos 1 ou 2 anos eu tava com muito problema com relação a isso. Parece que corrigiu. Realmente tá rápido para abrir. A busca tá mais eficiente. Não tá mais tão enrolada. Eu não curti muito a busca por IAs. Eu acho que é por tanto tempo usando. Eu tenho minhas tags. Eu tenho minha própria forma de organizar. Eu fui criando minha própria maneira de organizar as coisas e achar facilmente, que, não sei, a busca por IA, para mim, não traz os resultados mais relevantes, não. Mas muita coisa, assim, do dia a dia que eu continuo usando realmente melhorou, tá? Eu tô ainda bem presa aos usos que eu sempre fiz, né? Eu tenho aqueles widgets que eu controlo leitura, não uso calendário, tá? Achei interessante, mas não tenho esse hábito e não pretendo. Eu não quero que o Evernote, para mim, seja aquele agregador que faz de tudo um pouco, um canivete suíço. Eu só quero guardar minhas coisas lá e achar. Então, eu guardo muito material de referência. E já falei, eu não uso mais o Evernote do jeito que eu usava antigamente, tá? Eu uso bem menos. Para mim, o que é interessante é o meu acervo. Eu tenho mais de 10 mil notas lá, então achar as coisas para mim é o mais interessante. E edição e trabalho, já falei para vocês, né? É o Samsung Notes. Eu moro dentro do Samsung Notes, porque eu escrevo, digito, marco PDF, leio papers, catalogo, e depois que eu li, assim, que quero guardar, eu guardo no Evernote. E é só isso mesmo. Não faço mais, não vou além, não sou mais heavy user. Tá, gente? Então, mudou. Não pretendo abandonar, cogitei abandonar, mas é por pura preguiça, tá? Tem 10 mil notas lá? Tem. Eu acho. Tá tudo organizadinho, tudo tagueadinho, tem os cadernos. Então, eu simplesmente não quero largar, porque é uma biblioteca considerável, né? Mas quem sabe pro futuro eu não tenho o meu próprio GPT, né? E aí eu não preciso mais da Evernote. Vou criar uma IA aqui e alimentar ela com o meu próprio acervo.
Eu quero saber de vocês também, que escutam aqui, como é que tem sido esse processo. E, de novo, esquece a parte... A gente falou bastante aqui do lance do preço, que é o que a Bending Spoons faz, né? Mas, se junto disso, eles estão entregando a outra parte da brincadeira, que é mesmo o benefício, especialmente no que já é impressão da maior parte de quem usa bastante, como era o caso do Evernote com o negócio da lentidão, você está entregando pelo menos o justifica.
É, exato.
Mas ainda assim, esse é o playbook deles, né? Não tem jeito.
Sim, mas tarefa não uso. A única coisa que eu coloco lá são os livros que eu tô lendo, aí eu dou um check down, né? E coloco as minhas notas e observações sobre aquele livro. Mas se alguém usa aí mais tarefas, calendário, o próprio editor tá muito bom agora, né? Melhorou bastante também, mas eu também não tô usando mais. Quem usa, manda o seu feedback pra gente, nós vamos compartilhar com todo mundo.
Manda sim, já agradeço de antemão, como diz o clichê. Agora, pra gente finalizar aqui, antes de falar sobre as metas que a gente tinha definido do ano passado, fazer nossa análise disso, definir também as metas aqui para 2024, eu quero trazer, a Bia mandou para mim, e vocês devem ter mandado no grupo, ela encaminhou um texto que reflete o marco regulatório da IA no Brasil, um texto do Ronaldo Lemos, e escreveu sobre como em IA, e fez um contraponto entre o Brasil e a Índia, como o Brasil pensa pequeno e a Índia sonha gigante, ele comparou a economia que por décadas o Brasil foi maior do que a Índia, em 2011 isso virou, e a Índia, ele fala, né, que foi ativa na ambição de virar liderança tecnológica e o Brasil ficou numa postura subalterna. Ele falou uma coisa que eu até trouxe aqui quando o Brasil estava para aprovar. Ainda não está 100% aprovado, mas passou por etapas de aprovação essa lei da IA, que ele falou que é uma cópia, ou melhor, uma caricatura da lei europeia, com a adição da parte de direitos autorais, que isso é original da parte daqui. E ele segue com a análise, né, que a parte europeizada do texto coloca o país como uma vítima da inteligência artificial. É. Não trata de futuro de trabalho, concorrência, concentração econômica e nem de estratégia de como o Brasil pode competir nesse setor. Ele compara com a Índia, que também aprovou recentemente. Ele fala que o Plano AI Mission vai investir mais de $1 bilhão, inclusive para comprar GPUs da NVIDIA e poder usar isso, ceder isso com parcerias público-privadas, que 20% dessa grana vai para desenvolver modelos LLMs locais, 30% disso para apoiar as startups indianas, e só 0,2% vai para a regulação, burocracia envolvendo IA. Ele conclui que a Índia identificou que o maior risco que o país sofre com IA é a oferta local de serviços de IA nos Estados Unidos, né, que vai passar a aumentar. E sendo a Índia e o Brasil um bom fornecedor de mão de obra barata para o mundo, são os países que mais estão expostos com a IA, podendo substituir parte, complementar, enfim, use o eufemismo que quiser, desse tipo de trabalho. Ele falou que nesse cenário, não importa o quanto a sua regulação seja bem feita ou sua burocracia seja reluzente, você está fora do jogo. Não tem perigo maior que esse. Ele conclui que o Brasil também fez o Plano Nacional de IA, que é bem feito, mas não prevê nem a compra de chips de IA, nem tem a ambição aí do plano indiano.
Ai, sempre que eu vejo esse assunto me dá uma preguiça, esfrego o rosto, aqui eu tiro o óculos, porque cada vez que alguma autoridade de Estado, assim, ou mesmo um legislador começa a falar de IA, eu não vejo nada que fale em desenvolver, eu vejo sempre em castrar. Não, a gente tem que regular, a gente tem que limitar, porque parece que é um monstro que devora tudo, quando na verdade não tem nada definido ainda, e tudo que chega de novidade de forma bem rápida, parece que as pessoas não acompanham e não pensam grande, né? Como diz o próprio artigo lá do Ronaldo, né? O Brasil pensa pequeno e a Índia sonha gigante. A única coisa que algum político, algum legislador abre a boca para falar, eu fico que nem o Didi nos Trapalhões, sabe? Abrindo a boca, assim. Tamanho desespero que me dá. Eu não consigo acreditar que a gente tem um potencial tão grande, uma tecnologia tão inovadora. O momento é agora de ser vanguardista, de criar coisas. A gente tem um capital humano incrível e quem deveria dar o exemplo fica falando em limitar, castrar, e ao invés de incentivar e desenvolver. É só isso que eu tenho para falar, gente. É desespero, é angústia que me dá, viu?
É, isso é uma coisa que lá no IA Sob Controle eu sempre pergunto para ou pessoas empreendedoras com startups ligadas a IA no Brasil, ou que trabalham em empresas multinacionais no Brasil, e falo sobre, né, o que o Brasil tem a oferecer, que é visto lá fora como que tem a oferecer, as diferenças, etc. Mas é sempre claro como não existe esse incentivo local, e quando a pessoa começa a se destacar muito, faz o quê? Ou ela vai para fora, ou vai trabalhar para empresas para fora, e parte disso é essa estrutura de vamos fazer uma legislação sobre isso, mas é sempre no ponto de vista de você regular, ao invés de você fomentar da melhor forma possível. Eu acho que esse texto do Ronaldo Lemos botou bem esse contraponto, e é uma pena, né? Oportunidade perdida. Mas o que eu tirei desse texto foi essa conclusão, né? De que assim como a Índia e outros países fornecedores de mão de obra, o Brasil também vai ser mais afetado do que a média por algumas ferramentas, e não se preparar para isso é um tiro no pé mesmo, sem dúvida.
Muito filósofo, sociólogo, gosta de comparar o Brasil com a Índia, né? E eu já vou no contramão da galera, e eu acho um erro, tá? Começa que... Nossa, a quantidade de médico e cientista da computação que a gente vê nos Estados Unidos, no Reino Unido, em tantos países, assim, é brutal. Nós temos CEOs de empresas indianas, né? A gente pode fazer uma lista aqui. Primeiro-ministro britânico, ex, né? Agora, de origem indiana. Então, bom, sem falar que é um país que já mandou... já mandou veículos espaciais para a Lua, tem bomba atômica, então não dá para comparar. E quando se fala de pobreza, de acesso a recursos, essas questões mais sociais, que se diga que lá a sociedade de castas é muito cruel. Então não é um problema a ser resolvido, porque a própria filosofia, muitas religiões também diferentes, é um país muito... diverso nesse sentido. Então essa questão social aí tá muito ligada à cultura, não acho que dá para comparar aqui não, viu? E a Índia vai ser sim um campeão em IA, em tecnologia, vai desenvolver coisas muito legais. A gente vai ver mais e mais CEOs aí, não só em empresas ocidentais, mas também grandes startups que vão se expandir muito, a exemplo do que acontece na China, e dominar o mundo, tá? Quem vai ficar chupando o dedo somos nós, sempre nós.
Você me fez lembrar de uma estatística que eu escutei recentemente e pesquisei aqui enquanto a gente estava conversando, que o Brasil é o país que mais forma advogados. Então, reflexo disso é você ter justamente muita atenção à parte da lei. Falei, olha, tá, agora duas coisas se juntaram aqui e fez sentido.
Então, é um problema. Não tô criticando funcionário público, gente, que fique bem claro.
Por favor, sim.
Mas
sim. E nem advogados, tá? É outra conversa que a gente tá tendo aqui, por favor, mas a gente sabe que as pessoas escutam o podcast.
Exato.
São espertos.
Aqui, escolha de carreira, Enem, faculdade, é pensando em ser funcionário público, tá? É uma realidade nossa. E isso não é bom no longo prazo, porque a gente não tem inovação, a gente não tem pessoas querendo empreender, criar coisas novas e avançar tecnologicamente. Tá, a gente está criando burocratas. Então, claro, a gente precisa ter uma estrutura de Estado, né? Faz parte disso, mas quando a ambição dos jovens e o pessoal que faz faculdade é simplesmente isso, a gente não tem para onde crescer. Tá? Então, é uma coisa que eu estou falando aqui que a gente tem que incentivar de verdade. E eu só vejo desânimo. Pessoas que estão criando softwares legais, startups maravilhosas, que eu converso aí há 10, 15, 20 anos, os mais brilhantes que eu conheci foram todos embora do Brasil. Tá? Isso é uma realidade. Triste, horrível, me dá muita tristeza, tanto quanto ler o artigo do Ronaldo Lemos e eu pensando nos burocratas aí falando em limitar novas tecnologias. É triste demais.
O último dado que eu fico atrás disso, assim, né, que em números absolutos, olha só, né, o Brasil tá atrás da Índia. Com número de advogados, são 2 milhões na Índia versus 1,3 milhão aqui no Brasil, mas se você dividir pela população, o Brasil acaba tendo mais advogados. Enfim, né? Muito específico aqui, mas achei engraçado fazer a conexão. Engraçado não, né? Curioso observar a conexão entre essas duas coisas.
Guardar as proporções, né? Não sei se vocês sabem, mas na Índia tem indiano pra caramba. Assim como na China tem chinês pra caramba. Mas o país mais populoso do mundo já é a Índia, tá? A gente não tem dados, não sei se isso já está oficializado, tá? Mas estatísticos e analistas aí independentes já falam que possivelmente já tem um déficit aí da população da China em relação à Índia, tá?
Chinês está sempre viajando, né? Toda mais vaziada.
É.
Agora vamos lá, né? Concluídos aqui os temas dos últimos episódios, vamos olhar Na verdade, também para o passado, mas para frente também, e falar sobre as nossas metas. Isso veio até junto de uma coisa que o Alex Oliveira, então vamos colocar como follow-up também, né? Ele falou que estava terminando de ouvir o Área de Trabalho 131, e no final a gente falou de aplicativos e simplificar coisas, metas do próximo ano. Ele ficou pensando como muita gente reflete no fim do ano sobre as metas e etc. Então ele está usando até o OneNote mesmo para fazer esse tipo de anotação. No fim do ano vai ver o que ele realizou, vai fazer o balanço dele de ano novo e coisa assim. E com isso eu trouxe aqui o que a gente tinha comentado que ia fazer ao longo do ano passado em preparação para estabelecer as nossas metas para 2025. A Bia tinha dito que a meta profissional era se aprofundar em medicina farmacêutica, imunoterapia, genética, aí acompanha muito lançamentos dessa área de oncologia, terapia com anticorpos, né, que é o medicamento do futuro, edição genética também, se aprofundou em ciência de dados, principalmente em medicina farmacêutica, isso tudo que eu comentei, e comentou que nas férias e até também aprender um pouco de Power BI.
É.
De meta profissional, qual é a nota que você se dá, Bia?
Nossa, nota 11 de 10.
Ó!
Não, gente, eu sou ambiciosa nesse sentido. Eu tenho consciência que biotecnologia é uma área muito difícil e você tem que ser bom em exatas, bom em biológicas, bom em humanas, bom em estatística, bom em um monte de coisa, né? Dominar diferentes áreas do conhecimento. Eu tinha um medão gigante disso anos atrás e eu me achava até incapaz, né, pela dificuldade e pela idade também, né, gente, não tenho mais 18 anos, que nem o pessoal que tá em faculdade, tá, mas tem um lado de humanas nisso também, né, além de me aprofundar em todas essas tecnologias, eu queria muito ver que elas ganhassem corpo e chegassem realmente nas pessoas, né, a gente vê medicamentos caríssimos, nós já temos aí cura, dá para dizer que é cura ou quase cura de uma série de doenças de ordem genética e de principalmente atrofias e distúrbios de desenvolvimento, que praticamente minam a vida de uma criança, colocam um limite ali, ela vai viver por um tempo limitado e vai ser sempre dependente de alguém. Já temos terapias que fazem essas crianças crescer, se desenvolver, enfim, terem uma vida, né? Mas eu não vejo chegar ainda até todas essas pessoas. Então, esse é o meu lado. Eu tenho a meta profissional, científica, mas tenho essa meta do lado humano também. E o caminho que eu vou seguir é sendo divulgadora científica. Tenho planos para o futuro. Não estou muito presente em redes sociais, não estou escrevendo, blogando. É de propósito. Muita gente vem perguntar. Eu estou no momento agora que eu estou aprendendo o máximo que eu posso. Então, o máximo de tempo que eu posso estudar, eu estou estudando, tá? Mas as minhas metas realmente para esse ano, eu não vou fazer agora, porque como eu disse, eu tô... Dei um tempo, assim, eu preciso descansar a cabeça nesse mês de janeiro. Só vou ler, vou ver filmes, ouvir música e focar na saúde. Agora, as metas mais específicas eu vou deixar para fazer em fevereiro ou março, até porque eu vou procurar outro trabalho para fazer também, não vou ver isso agora. Eu realmente preciso cuidar da minha saúde, tá? O balanço de 2024 foi bem positivo, eu não exagerei, não tive burnout igual nos outros anos, acho que eu achei um equilíbrio agora, tá? Mas a minha meta vai ser, esse ano, comer melhor, né, e ser regular na atividade física, que isso realmente eu pequei demais em 2024, também um pouco em 2023, tá? Consegui dormir melhor, consegui manter o foco no trabalho, foco nos estudos, isso realmente eu tô muito orgulhosa de mim, mas acabei deixando de lado outras coisas que agora eu tenho que correr atrás.
É interessante porque você falou um pouquinho também de meta pessoal, esbarra no que você tinha proposto, né, colocado como objetivo para o ano passado, que era o foco na saúde, que você, assim, você falou, alcancei boa parte do que fiz em 2024. Interessante, porque você alcançou boa parte em 2024 do que você queria em 2023, né? Você falou que estava dormindo melhor, não estava mais virando a madrugada, e a saúde correspondeu ao que você falou que é o modo mais gentil com o qual você passou a tratar o corpo, que estava pela primeira vez com férias desde a pandemia, 2 meses de férias.
Nossa,
e pretendia criar o hábito de ir na academia, fazer exercício.
É.
E a Livre não devia dar tão cedo por conta do verão, mas que ainda assim era um plano. Então você cumpriu boa parte disso, né?
cumpri. E também estou mudando a minha medicação, a minha doença autoimune outra vez, vou mudar a minha medicação. Então esse é outro motivo de eu não estar fazendo planos e não estar vendo, dando uma pausa em trabalho agora também. Porque eu tenho muito efeito colateral quando eu faço essa mudança, né, de medicação. Então eu devo começar aí nos próximos 15 dias, então eu tô dando um tempo, assim, não tô assumindo nada com ninguém, assim, profissional, nem nada, porque eu aprendi, né, nessa última década, eu deixei tanta gente na mão, tanto projeto que eu tive que abandonar e largar, e que eu não cumpri, é tanta frustração, sabe, gente, então não faço mais promessas, o que eu prometo pra vocês é que eu não vou mais prometer nada.
Essa é uma boa promessa. Essa
quero
é fácil
ficar
de
mais
cumprir.
Leve, sabe? É difícil quando você quer, é uma pessoa que quer abraçar o mundo, assim, eu tenho essa tendência, né? Mas não, agora eu tô no take it easy, né? Como diz os Eagles, vou ficar aqui mais leve, né? Não vou me cobrar tanto. E lá por março mesmo, depois do carnaval, eu vou definir melhor as questões profissionais. Quero, mas eu tenho como meta, sim, até lá, até em março, eu ter conseguido o hábito de seguir uma dieta e uma rotina de atividades físicas, né? Então, não tenho meta, assim, do que ganhar, do que perder, não. É a regularidade a minha meta, que é o mais importante pro meu estado de saúde, tá?
Sim, faz total sentido. Eu quero só concluir o que você tinha proposto de meta pro ano passado, que era você viajar mais, ter mais tempo para lazer, né? Ver os amigos que você conversa só online e voltar com o blog Garota Sem Fio. Desses todos, como é que estão esses planos?
Puxa, eu consegui uma parte sim, viu? Consegui viajar, descansei. Queria ter viajado mais, eu ainda acho que foi pouco, mas não foi culpa minha. Teve uma série de imprevistos, eu ia mais para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, teve aquelas chuvas lá no Rio Grande do Sul. Teve a greve na Federal, que greve é sempre aquele problema, você não sabe se vai ser uma semana, um mês, dois meses, acabou sendo 2 meses, 5 dias, você fica amarrado, porque pode ser que no dia seguinte você fale, ó, acabou, segunda-feira tá todo mundo de volta, então você fica naquela situação, e nossa, foi uma fonte de estresse absurda essa greve, né, eu odeio perder o controle da minha própria vida, me dá uma depressão gigante. Demorei um pouco para entrar nos trilhos de novo, mas eu fechei o ano focado outra vez, isso que é mais importante, né?
Sim,
então,
com certeza.
Então, não foi culpa minha, tá? Questões climáticas e de greve atrapalharam um pouco os meus planos.
Greve te bagunçou bastante mesmo, acompanhando nos bastidores, deu pra ver.
Nossa senhora, meu Deus.
Que tenha sido a última. Agora, foi interessante ver também como você, um dos planos era voltar com o blog Garota Sem Fio, e a minha impressão é que isso foi substituído pelo Work and Study With Me, que é um projeto que ele veio e engatou, e parece estar trazendo, não sei, bons frutos, eu não sei, cada um pode medir de um jeito, né, mas que engatou de uma forma que está evoluindo rápido, né, e criando o hábito mesmo de fazer isso, as pessoas passando a acompanhar, e a própria, até observei isso como... A forma da transmissão mesmo mudou e tá cada vez mais redonda, mais bem acabada.
Tudo podcast, vídeo, é assim, né? No começo a gente fica meio tateando no escuro, tentando achar o caminho, né? Mas uma hora a gente pega no tranco. E isso também é um aprendizado no sentido de entender melhor o que funciona, o que não funciona, o feedback das pessoas. Eu recebi muito feedback, também aprendi com isso. E tudo isso vai ser material para eu escrever no futuro. Tá, embora eu não tenha voltado com o blog ainda, acabei tendo que adiar por todos esses imprevistos, né? Pro futuro vai ser um material bem interessante, né? Falar de foco, de estudos, já que a gente tá na era da distração, né? Eu acho que é um tema aí que vai ser quentíssimo para 2025. Excesso de telas, smartphones, o pessoal tá começando a prestar atenção mais nisso. Estão vendo que estão ficando para trás por causa desse excesso de indulgência aí com relação a telas.
Eu acabei de pensar que em 1º de abril você pode fazer uma transmissão em 2x. Você fala bem rápido tudo, faz metade do tempo.
Já pensou? Então quando você fala bem rapidinho, assim, ó, ruindo todo mundo que tá ouvindo em 2x.
Exato. Exatamente, Pomodoro com metade da duração e vambora.
Não, e quem acelera vai falar, não, peraí, tá rápido demais, deixa eu voltar aqui.
Exato. Agora, vamos lá. A gente prestou as contas da Bia, vamos pro que eu tinha proposto aqui, colocado de meta por ano passado. Da parte profissional, era fortalecer o lado de negócio da Gigahertz. E, olhando para trás, esse é um péssimo objetivo para você estabelecer, porque isso não é um objetivo que você cumpre. É uma coisa contínua.
É,
não existe,
ampla, né?
Não existe, pronto, está fortalecido, estou, missão cumprida, né? Isso é. Você continua e segue. E nos últimos, especialmente no último ano, mas nos últimos 2 anos, tem sido desafiador ver como o mercado de podcasts passou a ser desinvestido e até a parte de encontrar patrocínios é bem mais desafiadora mesmo do que nos últimos anos. Eu fiz um mini desabafo sobre isso também em uma área de transferência, que teve aquela polêmica toda da Honey, que era uma empresa que pertence ao PayPal, na verdade, de achar cupom, enganou um bando de youtuber, etc. E como o mercado que tem a ver com criação de conteúdo migrou para comissão sobre indicação, permuta, e como esse mercado tende a ser dominado por pessoas que estão tentando ganhar uma fama, uma notoriedade, a pessoa se sente muito lisonjeada quando fala assim, ó, a gente vai te dar um troco cada vez que alguém criar aqui uma conta. Mas
um
troco,
mimo, para usar o termo da moda.
Exato, e apesar de ser muito bacana para você que começou e tá ali, né, sendo reconhecido pelo mercado, não paga conta de ninguém, né? Não posso dar um troco no boleto do mês ou para pagar o mercado. Então, isso é uma coisa que tem mudado a dinâmica de mercado, é desafiador mesmo. Mas fortalecer o dado de negócio de Gigahertz é um trabalho contínuo que nunca vai estar completo. Então ele também pode ser, na verdade, parte aqui do objetivo profissional desse ano. Mas quando a gente for falar especificamente disso, em fevereiro, quando a Bia pensar nisso, eu falo também dos meus objetivos que eu vou estabelecer aqui para os próximos 12 meses. Ou 11, se for falar em fevereiro. Enfim, pro lado pessoal, eu estabeleci como aumentar o meu envolvimento e conhecimento com IA. Como funcionam as tecnologias por baixo do capô, como a minha falta de treinamento técnico, né, para codar, eu ia compensar com a compreensão mais profunda, entender de um jeito mais abrangente, para falar de uma forma melhor informada. E, modéstia à parte, isso eu acho que eu tirei de letra. Né?
Os ouvintes vão concordar.
Eu,
né?
Me aprofundei bastante mesmo. Hoje eu entendo muito mais na minúcia da parte técnica o funcionamento e o que significa, quando, né, a parte de estudos e etc. Isso também é por conta do envolvimento do IA sob controle. E entrevistar pessoas da OpenAI, da Anthropic, pesquisadores de Stanford, de Harvard, significa que eu não posso fazer feio. Né?
É.
E com isso, o hábito de ler e compreender e ir atrás e pesquisar virou comum. E eu acho que o meu conhecimento sobre isso aumentou. Ainda não sei programar nada. Não. Mas esse não é o único lado que envolve conhecer e entender de IA. Eu tô compensando isso
com certeza.
Outra forma. Tô bem satisfeito e também vou seguir fazendo isso. Agora, o tema livre foi um problema. Porque eu tinha corrido bastante em 2023. Eu queria correr mais do que 2023 em 2024. Estabeleci uma meta de correr pelo menos 620 quilômetros. Fazer 2 corridas de 21 quilômetros. 2 meias maratonas, né, ao invés de uma só, como foi no ano anterior. E também o mesmo vetor de melhora de 2022 para 2023. O problema é que eu me machuquei numa corrida.
Ah.
E aí eu precisei parar de correr. Então eu tô parado com isso. Não passei nem perto. É patético o quanto eu corri no ano passado. Fui na metade do ano pra frente.
Nossa.
Não foi. A academia seguiu, beleza. Essa outra parte tá cumprida. Mas não deu pra fazer nada disso. E como em 2023 foi reflexo, um bom desempenho foi reflexo de ter corrido bastante em 2022, foi um crescendo, nesse ano não dá nem para esperar que eu volte a ter o rendimento que eu tinha antes, porque é uma volta gradual, mas se eu for fazer alguma coisa parecida com isso, vai ser, né? Finalizar a recuperação que não terminou ainda, eu fui correr com a Larissa no fim de semana, eu falei, eu já sei, eu consigo colocar exatamente onde estava doendo, né? Por quê? Passou a doer de novo. Então, ainda preciso resolver. Mas, se eu conseguir voltar a fazer isso nesse ano, vai ser bacana, porque eu vou me tornar a pessoa que eu mais temia. Eu tô sentindo falta. As pessoas, não fui na academia, eu sinto falta. Chegou esse dia, eu tô sentindo isso. Então, é uma pena. Mas eu não vou ficar choramingando aqui, porque eu sei que a Bia olha pra mim e fala, seu fracote, eu falo isso há tantos anos, e esse é um desafio constante pra mim, você deu uma tropeçadinha aí, tá achando ruim? Não é isso, mas eu percebi que é verdade.
Por aí a gente vê que a gente não consegue planejar tudo o que quer, tem os imprevistos,
não.
Né, acontecem imprevistos o tempo todo, Falei da greve, falei das enchentes no sul, e aí tem também as lesões físicas, né? Vocês que têm metas fit aí, metas esportivas, é uma realidade, né? Lesão esportiva é uma coisa super comum e pode, sim, te afastar aí por semanas, às vezes até meses, né? E você tem que achar um plano B, você tem que ter um plano B para caso aquilo dê errado, né? Eu acho que na greve, a minha grande falha, né, a conclusão que eu cheguei, embora não tenha conseguido ir atrás dos meus objetivos por tantos atrapalhos, né, eu acho que faltou eu ter definido um plano B. Podia ter feito alguma outra coisa durante esses 2 meses e 5 dias, né, como eu falei. Podia ter rendido mais, de forma mais produtiva, né? Eu estava fazendo análise lá com a neuropsicóloga também, isso me deixou muito, muito desfocada, não soube lidar muito bem com o diagnóstico, ainda não me entendi muito bem com relação a isso, mas foi uma falha. E para as próximas, eu pretendo ter planos B para os imprevistos. Eu acho que o Marcos pode achar um plano B também para as corridas, não pode?
É, posso, com certeza, né? Existem outros exercícios cardiorrespiratórios que não envolvam correr, né?
É.
Isso eu poderia ter feito, mas parte do plano de recuperação era: calma, relaxa, você vem anos correndo feito um idiota, dá pra dar pro corpo a oportunidade de se recuperar numa boa antes de voltar a fazer isso. Então, eu poderia ter substituído por uma bicicleta, por um transporte, por outros exercícios de cardio. Mas, não, resolvi segurar a onda, calma, me dá também esse tempo de recuperação, ao invés de tentar compensar de um outro jeito, e até para compensar a movimentação diferente por conta do machucado, me machucar de novo, né? Machucar a outra perna por colocar mais peso, etc. Mas essas coisas têm que andar de uma forma conjunta, né? Até uma parte que é bem específico, mas você treinar, fazer exercícios cardiorrespiratórios e exercícios de hipertrofia, cada um fortalece ou a parede interna ou a parede externa do coração. Se um dos dois estiver desequilibrado, dá problemas. E eu, como pessoa que já teve fibrilação atrial, preciso prestar muito a atenção nisso. Então, é um assunto que fica constantemente na minha cabeça. Eu quero poder voltar a fazer isso, porque vai ser um complemento saudável à outra parte que eu tô fazendo. Mas é um processo, é o que você falou, né? A gente planeja muito bem até dar errado, e aí a gente fala, tá, né? Planejar tem seus limites, né?
É, já que você falou de tema livre, eu tenho uma outra meta que eu defini essa semana, novidade.
E eu já usar o Notion.
Não, e eu já vou puxar o assunto aqui pro próximo área de trabalho. Eu já dei uma pincelada lá no meu canal no Telegram, que é EDC, Everyday Carry. Nessa primeira semana do ano, eu me senti uma tartaruga ninja com a minha mochila nas costas. E eu cheguei à conclusão que eu tô carregando coisa demais, muita besteira. Então, minha primeira providência vai ser substituir mochila, depois de muitos anos, por bolsa. Eu já uso bolsa, assim, socialmente e tal, mas trabalho, faculdade, é sempre mochila. Eu falei, não, esse ano eu não vou mais usar mochila. Vou reduzir consideravelmente aqui a minha carga, quero ficar mais leve, literalmente, com relação a isso. E vou diminuir bastante as coisas que eu carrego. Um dos motivos para não andar de mochila é para evitar a tentação de ficar colocando coisa desnecessária. Parece que aquele espaço que está sobrando ali, eu sinto uma vontade de preencher com alguma coisa, eu não quero fazer isso mais. Então eu vou adotar uma bolsa espaçosa, com compartimento para laptop já, espaçosa o suficiente para carregar o que eu preciso, mas não tanto para me desestimular a levar coisas desnecessárias. E eu puxei esse assunto lá, o que vocês carregam no dia a dia, né? Quais são os itens indispensáveis para vocês? Que mochila, que bolsa, a gente tem um universo aqui de bolsas, malas, isso é produtividade também, afinal de contas a gente quer carregar os nossos utilitários aqui, proteger, a gente faz um investimento alto em eletrônicos também, então a gente quer que eles fiquem bem protegidos, né? E passei a bola para a galera lá, quero saber o que vocês usam, como vocês carregam, que itens são indispensáveis, e eu vou priorizar mais uma vez os itens multitarefa, dá para dizer assim? né? Por exemplo, Kindle não vou levar mais, a não ser quando eu viajar. Então, vou ler ali no ônibus, no Uber, no intervalo, eu vou ler no smartphone mesmo, porque eu tenho o aplicativo do Kindle aqui, né? E até porque não, é chato, o Kindle é muito melhor. É, mas quando eu tô fora de casa, eu não leio mais que 15 minutos, 20 minutos. Então, acho que não justificaria ter que levar um Kindle. Então, vou priorizar o tablet e o smartphone, só um bom fone de ouvido, claro, mas tô falando por cima, gente, eu prometo que eu vou anotar melhor, vou definir isso melhor, tenho certeza que vocês vão mandar dicas muito legais que vão me ajudar a decidir melhor isso, e eu quero saber de vocês, ouvintes do Área de Trabalho, o que vocês levam de itens multitarefa, o que vocês fazem para carregar menos coisas. Eu tô vendo que tem muita gente que não usa mais carteira, né? O smartphone substituiu a carteira, então realmente não precisa levar mais nada, né? Então, o que vocês aboliram, o que vocês adotaram, quem tem plano de carregar menos coisa, menos objetos, como é que pretende fazer isso? Então, já tá aberto lá o meu Telegram para vocês mandarem suas dicas, suas sugestões. @BiaKunze, pode mandar links, prints, lojas, itens, coisas que vocês compraram, ou até mesmo algumas filosofias aí com Everyday Carry, que eu sei que tem gente que é muito empolgada com isso, né, Marcos?
Sim, é um assunto que eu sei que desperta muitas paixões e interesses, né? O Guedin tem uma coluna fixa, eterna, que trata sobre isso.
Muito bem lembrado, muito bem lembrado.
Então, a gente sabe que vocês vão ajudar muito a gente e a vocês próprios e próprias também com esse tipo de dica, porque eu acho que ela é o tipo de coisa bastante fértil. Bom, para falar comigo, se vocês quiserem, é MVC Mendes no Instagram e no Threads. Para achar os links do que a gente comentou aqui, as notícias, as matérias, as dicas, gigahertz.fm/adtrabalho/133. Lembrando que vocês podem mandar feedbacks, perguntas e também qual que é o programa de IA de roteiros que o Marlon perguntou para a gente em gigahertz.fm/feedback. Eu também para abrir. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações e que ajudam o Área de Trabalho a chegar cada vez mais longe, e a você, Bia, por semana após semana, ajudar a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que apostam na gente e os nossos ouvintes que estão pautando constantemente aqui todos os episódios, mandando dicas, sugestões, comentários, softwares, fotos de velharias que a gente também adora ver. E a gente fica na guarda aqui para vocês mandarem mais coisas. Então, repetindo, @BiaKunze no Telegram, onde vocês também podem pedir os links para os grupos, para o canal no YouTube, para o canal no Telegram, tá tudo lá. É só falar, Bia, manda os links dos grupos para mim aí e pimba, eu mando na hora tudo para vocês organizadinho.
Maravilha, pessoal. Já falei para falar comigo como é que faz, então vou dizer para vocês que a gente volta na semana que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.